Ainda em pé, em reverência à palavra do Senhor, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14, a palavra de Deus pregada é um meio de graça. Por meio dela, Deus vem, pelo seu Santo Espírito, abençoar a vida do seu povo. Jó, capítulo 14. Vamos ver a mensagem de Deus para mim e para você nesta manhã. Jó, capítulo 14. Diz assim a palavra de Deus: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Chamar-me-ia, e eu te responderia. Teria saudades da obra de tuas mãos. E até contarias os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades. Como o monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Mudas-lhe o semblante, e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honras, e ele o não sabe. São humilhados, e ele o não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo, e só a seu respeito sofre a sua alma. Até aqui a palavra do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, lida foi a tua palavra, que é viva e eficaz. Que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e aquiete a nossa alma em tuas mãos nesta hora, ó Deus. Ajuda-nos a compreendermos as verdades desta palavra e vivermos para a glória do teu nome. Faz isso, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do teu Espírito a iluminar a nossa mente e o nosso coração agora. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Existe uma música da banda Jota Quest chamada Dias Melhores. Olha a letra dela comigo. É muito conhecida. Diz assim, ó: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando, dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Olha, eu não sei a convicção religiosa do compositor desta canção, mas se essa banda aqui de rock está esperando dias melhores nesta vida, é melhor eles se sentarem para não cansar. Agora, se eles esperam por dias melhores em uma vida futura, então talvez eles conheçam a história de Jó. Jó, após perder tudo, perdeu bens, família, saúde, amigos, dignidade, tentando entender o que estava acontecendo, sendo um homem temente a Deus, ele olha para o seu corpo machucado pelas feridas, ele olha para a angústia do seu espírito agonizando em meio ao sofrimento, e ele descansa na esperança das promessas de Deus para a sua vida futura. O sofrimento presente acabou com a sua esperança de uma vida boa nesse mundo. E ele espera, então, uma outra vida na eternidade com Deus. Ele sabe, ele não duvida que o seu Redentor vive. E, por fim, lá no futuro, ele se levantará e o ressuscitará naquele mesmo corpo machucado e sofrido de seus dias. A esperança de Jó em viver dias melhores não estava no presente, definitivamente, em absoluto, mas em uma vida futura. E isso, meus irmãos, tem muito a nos falar em nosso sofrimento. Eu quero dividir esse texto aqui em três partes. Primeira parte, nós vemos Jó meditando sobre a brevidade da vida e a inevitabilidade da morte, versículos 1 a 12. Depois, dos versículos 13 a 17, Jó revela toda a sua esperança na vida após a morte. E, por fim, versículos de 18 a 22, Jó reafirma a soberania de Deus sobre tudo. Daí o título deste sermão, Deus é soberano sobre tudo. No final das contas, Jó nos mostra que Deus é soberano sobre a vida, sobre a morte e sobre o sofrimento humano. Então vamos lá para a nossa primeira parte do texto. Começa aí, está nos versículos de 1 a 12, a brevidade da vida e a inevitabilidade da morte. E preste atenção, porque o tom de toda essa sessão, desses 12 primeiros versículos, é extremamente impessoal, impessoal. Embora, claro, Jó esteja pensando na sua própria condição, ele fala aqui da vida e da morte de todos os homens em geral. Nesse sentido, ele se identifica com eles, já que, claro, ele é humano, mas em outro sentido, porque ele tem comunhão com Deus e nem toda a humanidade desfruta de comunhão com o Deus vivo, ele se diferencia deles. Por exemplo, ao dizer que o seu destino final não é a sepultura, mas os céus. Olha o versículo primeiro comigo. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. E na nova versão transformadora está assim. Como é frágil o ser humano. Sua vida é breve e cheia de aflições. De fato, quando a gente olha para a história da humanidade, a gente constata facilmente que a vida humana é frágil, é passageira e também é atormentada por muitos males. De forma poética, então, para demonstrar essa fragilidade e a brevidade da vida, no versículo 2, Jó vai usar a ilustração de uma flor e de uma sombra. Olha aí. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Uma flor é frágil por natureza. Ela perece facilmente, nasce de repente e morre de repente. A sua vida, de fato, é muito breve. A sombra, do mesmo modo, é passageira, vem e vai rapidamente, e ninguém pode agarrá-la e impedi-la de ir embora. Assim é com a sombra. Jó era um homem próspero e feliz, ele está meditando ali nos seus dias. Mas tudo isso havia acabado, sem que ele pudesse fazer nada para impedir. Então, ele pergunta a Deus, no versículo 3, e sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Na nova versão transformadora, é preciso que vigies uma criatura tão frágil e exijas que te prestes contas, ó Deus. Na cabeça de Jó, meus irmãos, ele estava sofrendo em razão dos seus pecados. Jó não sabia o que se passara no céu entre o diabo e Deus, permitindo então Deus o seu sofrimento para testar a sua fé. Ele não estava sofrendo pelos seus pecados, nesse caso, porque a Bíblia mostra que, sim, Deus permite que o homem colha frutos amargos pela sua rebeldia. Olha lá em Ezequiel 5, Judá foi para o cativeiro babilônio, justamente por conta dos seus pecados. No entanto, lá em João capítulo 9, quando Jesus e aqueles discípulos veem um cego vindo, eles perguntam, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascessem cego? E Jesus disse, nem ele, nem seus pais, não que não houvesse pecado neles, mas a cegueira não era resultado de algum pecado na vida daquele homem. Então sim, Deus pune pessoas pelo pecado, mas de outro lado, nem sempre. Então, Deus pune o pecador pelos seus pecados, mas também a Bíblia nos ensina que ele usa o sofrimento para seus propósitos que nem sempre entendemos. Por exemplo, para sua glória, para aproximar mais os seus filhos dele, para que dependamos mais dele.
Jó estava sendo provado, fortalecido na sua fé, para que Deus recebesse glória, e não disciplinado por seus pecados, como os acusaram seus amigos. Mas ele não sabia disso, definitivamente. Ele não estava lá no céu para saber a conversa de Deus com o diabo. Então ele questiona Deus se, diante de uma vida tão frágil como a vida humana, seria necessário chamar os homens a prestar contas de seus atos, de seus pecados, de sua impureza, certamente aqui, pensando na sua vida como alguém temente a Deus. Jó conhecia, meus irmãos, a sua depravação espiritual, de um lado, e a santidade de Deus, de outro. E por isso ele sabia que, diante de Deus, da perfeição de Deus, da santidade de Deus, ele precisava de um mediador entre ele e Deus para sua justificação. Daí, no versículo 4, ele fazer uma pergunta retórica a Deus, para mostrar que, de fato, nenhum homem tem justiça para comparecer diante de Deus e apresentar algo bom a ele. Olha o versículo 4. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? E a resposta: ninguém. Ninguém. Lá na Nova Versão Transformadora está assim: quem pode extrair pureza de algo impuro? É como se ele gritasse a Deus no seu desespero: Deus, eu não posso te oferecer nada agradável, então deixe-me viver estes meus dias e morrer para encontrar algum descanso. É isso que ele nos diz no versículo 6. Pule o 5 e vai lá no 6. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Lá na Nova Versão Transformadora está assim: portanto, dá-nos sossego, deixa-nos descansar. Somos como trabalhadores braçais, permite que terminemos nosso trabalho em paz. Aqui um trabalhador, né, que ele chama de, é um diarista, um jornaleiro, ele espera o quê? Ele trabalha o dia inteiro e ele espera o final do dia para receber o pagamento daquele dia e ir para casa descansar. É tudo o que ele tem, meus irmãos. Ele depende do seu patrão para tudo, para a contratação, para a prestação do serviço, para o pagamento final e para o descanso esperado. Do mesmo modo, no versículo 5, Jó vai declarar que Deus é o patrão. Deus é soberano sobre a vida e o descanso do homem, e ninguém pode mudar isso. Olha o versículo 5 comigo. Visto que os seus dias estão contados contigo, está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Imperativo. Não passará. E na Nova Versão Transformadora, estabeleceste a extensão de nossa vida. Sabes quantos meses viveremos e não recebemos nem um dia a mais. Davi, falando sobre a onipotência de Deus em sua vida, ele vai dizer, lá no Salmo 139, 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, se é assim, meus irmãos, que tolice é para os homens viverem lutando contra Deus, que já marcou não só o fim da sua jornada aqui na terra, mas exatamente cada coisa que vai acontecer nesta jornada. Nesses dias, é a doutrina da providência de Deus. Isso é uma antinomia, não é? O que é uma antinomia? São duas verdades que aparentemente são antagônicas, são irreconciliáveis, mas são compatíveis e harmônicas na sua essência. São suprarracionais para mim e para você. Nós não conseguimos entender isso racionalmente. A gente fala que é um dogma de fé. É preciso aceitar pela fé somente, porque foi revelada por Deus. Uma delas, por exemplo, está ali em Lucas 22, 22. Ali a gente lê assim: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Determinado por quem? Pelo Pai e pelo Filho no Conselho da Redenção, lá na eternidade. Mas, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. O texto diz que Judas não seria isento de responder pela morte de Cristo, mesmo Deus havendo determinado isso, um antinômio. Duas verdades que aparentemente são irreconciliáveis, mas são verdades, porque reveladas por Deus. Então, no meio da dor e da confusão, Jó pensando na brevidade da sua própria vida humana, na inevitabilidade da sua própria morte, na soberania de Deus sobre a sua vida, a partir do versículo 7 do texto, ele vai dizer que há mais esperança e alegria nesta vida para a criação inanimada, para uma árvore, do que para os homens, em geral, diante da dor. Olha os versículos 7 e 9 comigo, de 7 a 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Um toco de árvore velho na floresta pode voltar a florescer no futuro, se ele for regado. Quanta esperança há nessa vida para esse toco, de repente diria Jó. Mas e para os homens? Os versículos de 10 a 12 revelam que a esperança do homem é cortada pela morte. Olha os versículos de 10 a 12 comigo. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Preste atenção no texto. O versículo 10, na nova versão internacional, está assim. Mas o homem morre, e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Diz o texto aí. Como a água que evapora do lago e o rio que seca, o homem é posto em um túmulo em algum momento e não se levanta mais. Diz o texto, vírgula, pelo menos enquanto existirem os céus. Olha a segunda parte do 12. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Aqui, meus irmãos, está o Evangelho. Aqui está um apontamento claro para a doutrina da ressurreição dos mortos, que o pessoal do Antigo Testamento não compreendia bem e que veio à luz com o ministério de Jesus. É evidente que Jó aqui, ele não está falando do seu espírito na sepultura, não é a doutrina do sono da morte aqui defendida por muitos, mas Jó está falando do seu corpo físico depositado na sepultura, um corpo que no futuro, quando os céus deixarem de existir, como diz Pedro, passar por um estrondo estrepitoso. Este corpo aí, que foi para a sepultura, ressuscitará. Nesse dia final, esse corpo físico de Jó se levantará, se unirá à sua alma, que já estará presente com Cristo, desde o seu desligamento aqui na terra. Segundo o Novo Testamento nos apresenta lá em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4. Eu acho incrível isso, irmãos. Isso é um poder tremendo de Deus. Jó, muitos séculos antes do Novo Testamento, antes de Jesus vir dizer que ele morreria, ficaria 3 dias debaixo da terra e seria ressuscitado dos mortos. Jó, então, para desbancar aqueles que dizem que a doutrina da ressurreição dos mortos não faz parte do Antigo Testamento, muitos séculos antes da vinda de Cristo, da vinda do seu Redentor, Jesus Cristo, ele já cria na doutrina da ressurreição dos mortos. E a sua esperança nessa doutrina, seu Paulo, justamente lhe dava forças agora para enfrentar toda aquela dor, todo aquele sofrimento, desafiando a sua fé. Nesse sentido, meus irmãos, a esperança de Jó como servo de Deus é maior do que o de uma planta ou a dos demais homens sem Cristo. Por quê? Porque a planta pode até voltar a viver, mas em seguida ela vai morrer. A humanidade sem Cristo, também por sua vez, após a sua morte, será lançada em um tormento sem fim, enquanto Jó sabe que seu sofrimento, preste atenção, o seu sofrimento será só nesta vida. Muito diferente da proposta reencarnacionista de, por exemplo, budistas, hinduístas, espíritas, que sofrem hoje e sabe-se lá quantas vidas mais vão experimentar sofrimento. O cristianismo não. O cristianismo fala de sofrimento só nessa vida. Depois da morte, você entrará num céu onde não haverá mais dor. Quanto consolo, meus irmãos, há nessa verdade revelada por Deus para os cristãos. sofrimento só nessa vida. Por isso, segundo esse texto aqui, no meio da dor, o desejo de Jó por deixar esse mundo aqui e se encontrar com o seu Redentor nos céus é grande. Ele aspira por isso todo dia, porque ele confia nas promessas de Deus quanto ao descanso dos justos que confiaram em Cristo em suas vidas, nesse mundo de dor. É o que ele vai demonstrar agora, a partir do versículo 13, a segunda divisão do texto. A esperança de Jó na vida após a morte. Nesses versículos aí, agora, de maneira pessoal. Antes ele falou de maneira impessoal. Agora ele vai falar de maneira pessoal. Há 12 pronomes aí na primeira pessoa. Diferente, então, dos demais homens sem Cristo da sessão anterior, Jó reafirma a sua grande esperança em seu Salvador, manifestando no meio de um agudo sofrimento a grandeza da sua fé nas promessas de Deus, de que o seu Redentor está vivo. Veja, ele está falando do Cristo pré-encarnado, do Espírito que Pedro diz que atuava nos profetas quando anunciavam a encarnação do Messias muitos anos depois. Ele crê nesse Redentor vivo, ele deseja vê-lo, ele deseja estar com ele no seu desespero. Ele quer que isso aconteça agora mesmo, talvez como Paulo lá em Filipenses 1:23, que diante da perseguição por pregar o Evangelho, queria estar com Cristo naquele momento. Então ele começa agora a abrir o seu coração a Deus em oração. Olha o versículo 13 comigo. Que me encobrisses na sepultura, ele está falando a Deus, que me encobrisses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse. As coisas estão confusas para ele. E me pusesses um prazo, e depois, olha aí, te lembrasses de mim. Interessante que lá no original, esse versículo 13 aqui, ele começa com uma interjeição. Começa assim, ó. Ah! A exclamação de um desejo profundo da alma. É como se ele dissesse assim, ó. Ah, como eu desejo partir e estar com Cristo. Será que você deseja isso, meu irmão? Eu já disse isso aqui. Outro dia, conversando com uma irmã muito piedosa, velhinha já, e ela me disse, falando da sua vida de dor, de todo o seu tormento, que ela vivia com os filhos, o marido na bebida. E eu falei para ela, ai, que bom se Cristo voltasse agora e nos levasse a todos, não é? E ela ficou brava comigo. Falou, não, quero ficar mais aqui. Falei, mas você quer ficar mais aqui no meio dessa vida que você está vivendo? Que Cristo voltasse agora e nos levasse. Por isso, na nova versão transformadora, esse versículo 13 está assim, ó. As versões são citadas aqui para ilustrar, para a gente entender melhor, que elas são claras, tem versões que são mais claras. Quem dera tu me escondesses na sepultura, me coloca lá, Deus, e me esquecesses ali até a tua ira passar. Para ele, Deus estava irado com ele. Quem dera me desses um tempo de descanso, para que só então te lembrasses de mim. Veja aí, mais uma vez, a esperança de Jó nas mãos do seu Redentor. Ele está dizendo, meu corpo iria jazer no túmulo, mas no futuro tu te lembrarias de mim, desse corpo, e o traria de volta. Mais uma vez, um apontamento aqui para a doutrina da ressurreição dos mortos. E o versículo 14 mostra ainda mais a esperança de Jó de dias melhores, não naqueles dias, mas numa vida futura. E ele faz uma pergunta retórica, né? Olha o versículo 14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha vida, da minha luta, esperaria até que eu fosse substituído. A pergunta, podem os mortos voltar a viver? É uma pergunta que muita gente tenta responder por aí. Veja, a resposta para o homem sem Cristo é, não pode, a não ser para o juízo. Mas isso não era verdadeiro para Jó, porque a vida dele estava nas mãos do Redentor, e ele sabia que após a sua morte, após o descanso, ele reviveria. Veja o que ele diz lá no capítulo 19, 25, 27. Vai aí, uma página adiante, capítulo 19, 25, 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó anseia pela vinda do seu Redentor. Ele sente um aperto lá no coraçãozinho dele, porque isso ainda não aconteceu, e ele precisa lidar com o sofrimento enquanto ele aguarda esse Redentor. Mas, exatamente, essa esperança da vinda daquele que porá fim a toda a sua dor, isso era o que lhe dava forças para enfrentar a dor. É o que ele diz na segunda parte do versículo 14. Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. E lá na nova versão transformadora, assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta. Vai acabar a dor em algum momento. E aguardaria a libertação que a morte traz. Ele deseja a morte para encontrar descanso. O mesmo que desejou aquele ladrão na cruz quando foi salvo pelo Senhor Jesus, lá em Lucas 23, 43. A realidade também de Lázaro, lá no seio de Abraão, na parábola de Lázaro e do rico, em Lucas 16. E como eu disse aqui, a forte e firme convicção do apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1, 23, de morrer, descansar e entrar para a verdadeira vida ao lado de Cristo. Jó, na sua vida de dor, pensa, de fato, estar sendo punido por Deus por alguma razão que ele desconhece. Deus se tornara o seu adversário, mas na vida futura, veja como seria Deus para ele. Versículos 15 a 16. Chamar-me-ia e eu te responderia. Teria saudades da obra de tuas mãos e até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. Veja aí, meus irmãos, palavras cheias de sentimento. Diz o texto que ele seria chamado por Deus, ele seria conhecido por Deus. Ele poderia responder a Deus que agora o ouviria, coisa que agora ele entende não poder. Na cabeça dele, Deus não ouve o seu clamor, Deus não vê a sua dor, Deus o afligiu. Deus sentiria saudade dele. Por quê? Porque ele diz, ele é obra das mãos de Deus. A nova versão transformadora lê assim esse versículo 16. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Não tomarás conhecimento do meu pecado. Veja que interessante aqui essa declaração. Lá naquela vida, não tomarás conhecimento do meu pecado. É verdade, embora Deus cuidasse de Jó em seus dias, ele acreditava que estava sendo punido por seus erros. Mas na vida futura, após a morte, diz ele, Deus continuaria cuidando da sua vida, mas agora, sem atentar para a culpa dos seus pecados. Em razão do quê? Não das suas obras, mas da justiça do seu Redentor, que já havia pago por ele todos os pecados. Em razão da inexistência do pecado no céu. É o que ele diz no versículo 17. Olha aí comigo o versículo 17. A minha transgressão estaria onde? Selada num saco. E terias encoberto as minhas iniquidades. Na nova versão a gente lê assim, transformadora. Meus pecados seriam fechados num saco, e tu cobririas minha culpa. Meus irmãos, Jó já havia declarado que quando ele olhava para ele, quando ele olhava para os seus semelhantes, não havia pureza nessas vidas. Ele falou isso no versículo 4. Quem da imundice pode tirar coisa pura? Mas agora não. Como a sua vida estava nas mãos do seu inculpável Redentor, Jesus Cristo, então ele podia confiar que o sacrifício de Jesus em seu favor foi único e suficiente para o perdão de todos os seus pecados. E aí ele antecipa, né, a fala de Hebreus 9, de 27 a 28. Lá está assim. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Jó está certo, meus irmãos, de que no dia do juízo, quando da sua ressurreição, ele não será contado com os pecadores, porque Deus é soberano sobre a sua salvação, inclusive. e já propiciou graça para ele, e não só para ele, mas para todos aqueles que caminham e creem em Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, como Jó cria já em seus dias, mesmo sem conhecê-lo. E nesse sentido somos privilegiados aqui como crentes na nova dispensação, porque olhamos para trás e vemos a obra completa de Cristo. Vemos a cruz já pela minha vida e pela tua vida, basta crer. Jó queria viver dias melhores na presença do seu Redentor para sempre, mas isso só seria possível em uma vida futura, de maneira plena, não mais assodados pela dor, pela incredulidade. E a partir do versículo 18 do texto, aqui então, partindo para a parte final, Jó, ele abandona a fala na primeira pessoa, ele estava falando dele agora, a partir do versículo 13, e ele volta de novo a falar de maneira impessoal, como os 12 primeiros versículos, né? Na terceira pessoa, falando então para toda a humanidade, ora se identificando com ela no seu aspecto humano, mas ora se diferenciando dela, em razão da sua fé nesse Redentor bendito. A terceira parte aqui do nosso texto, Deus é soberano sobre o sofrimento, sobre a vida e sobre a morte. Os versículos aí iniciais, 18 a 19, vão dizer que por meio do sofrimento humano, Deus destrói a esperança dos homens. Olha aí, 18 e 19. Como um monte que se esmorou e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar. Como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Esse versículo 18 aqui no original, ele começa com uma conjunção adversativa, mas, indicando que o que vai ser dito a partir de agora, contraria o que foi dito antes. Então, antes, Jó espera, ou a esperança de Jó de viver dias melhores, está não aqui, mas na sua vida futura, por meio da fé em seu Redentor. Ele disse isso antes, com relação aos que creem em Cristo. E agora? Agora Jó volta o olhar para a humanidade caída sem Cristo. E sabe o que ele vê? Ele vê a sua desesperança nesse mundo, porque ele vai dizer que tudo acabará com a morte. O autor do texto aqui é interessante, para demonstrar essa verdade, ele usa algumas figuras para apontar o efeito do sofrimento sobre a vida humana, o efeito da dor sobre a vida humana, de modo especial, sobre a vida humana sem Cristo. A montanha que sofre erosão e desmorona, a rocha que muda de lugar, a água que desgasta as pedras e as enchentes que arrastam a terra. Olha só, montanha, rocha, pedra e terra. Coisas que em si mesmo são estáveis, são duras, inamovíveis, mas que são modificadas de alguma forma quando expostas a uma força externa. Talvez a montanha pensasse assim, jamais serei removida deste monte, vem uma erosão e a destrói. Assim, Deus também destrói a esperança, a alegria do homem sem Cristo. Como? Lançando sobre ele a dor, lançando sobre ele o sofrimento. Esse homem está firme, está se sentindo inabalável, mas não sabe quão frágil é a sua vida nas mãos de Deus. O ponto aqui é o seguinte, meu irmão, o que sustenta a tua vida? É uma pergunta para cada um de nós. O que sustenta, em última instância, a tua vida? O que te traz aquela sensação de segurança na vida? Todos temos algo em que nos apoiamos. O que é? São teus bens? É a tua intelectualidade? Sua saúde, a tua alegria para viver? Uma família perfeita? Uma carreira profissional? Será que hoje ter milhões de seguidores nas mídias? Veja, tudo isso é justo, em certo sentido. Você pode batalhar para conquistar essas coisas, confiando em Deus, mas nunca depositando a sua esperança de segurança nessas coisas. Por quê? Porque elas podem ser arrancadas de você a qualquer momento. A qualquer momento. Hoje, você tem filhos, você tem família, amigos, saúde. Amanhã, você não tem mais. Nada é seu. Nada é seu Nada está no controle seu nesta vida. Deus é soberano sobre tudo e todos. É o que Jó diz no versículo 20. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Mudas-lhe o semblante e o despedes para o além. Olha esse verbo aí. Tu prevaleces. Tu dominas. Ele faz, usou esse verbo para a condenação do perverso. Lá em Jó 15, de 24 a 25. Ele vai dizer, ele passa, ele vai embora desse mundo. Ele vai dizer, ele tem o seu semblante, a sua fisionomia mudada. Ele vai apodrecer como um cadáver, o que já começa nessa vida, dado o envelhecimento e as enfermidades sobre o corpo. E vai para o além, que na mentalidade do Antigo Testamento, eles não tinham muito certo o que acontecia depois da morte, mas era o mundo dos mortos. Vai para o além. Isso acontece com crentes e descrentes, mas com a diferença da esperança, irmãos, que cerca a vida dos crentes, de que a morte não tem a palavra final sobre as suas vidas. Mas, de fato, é o início de dias gloriosos no paraíso, que de tão belo que é, o próprio apóstolo Paulo viu e não encontrou palavras para descrevê-lo. Lá em 2 Coríntios 12. E olha, mesmo que as achasse, essas palavras seriam incompreensíveis para mim e para você, que vivemos num mundo tão corrompido pelo mal. A gente não ia entender o que Paulo viu lá no terceiro céu. Deus é soberano sobre o sofrimento, sobre a vida e a morte dos homens. E quanto conforto isso deve trazer, irmãos, a nós cristãos no dia da aflição. Por quê? Ora, porque a nossa dor não escapará do controle de Deus. Aconteça o que acontecer, a nossa dor está nas mãos de Deus. Ele está controlando todas as coisas. Nada, absolutamente nada escapa do seu controle. E finalizando esse texto aqui, os últimos versículos aí, versículos 21 e 22. Jó faz uma espécie aqui de desabafo, dizendo que enquanto vivo, o homem sofre sozinho, em um certo sentido, a sua dor no corpo e na alma, e após morto, então ele se torna indiferente para essa vida que ficou por aqui. Olha o que ele diz aí, os versículos 21 e 22. Os seus filhos recebem honras, e ele o não sabe. São humilhados, e ele o não percebe. Ele morreu. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo, e só a seu respeito sofre a sua alma. Olha que interessante isso aqui. Jó estava sofrendo, mas quem se importava? Quem se importava com a dor dele? Seus amigos? A sua esposa? Seus parentes? A sua família maior? A sua comunidade de fé? A empatia, meus irmãos, é uma marca humana diante da dor. Nós nos condoemos com aquele que sofre, é verdade. Mas preste atenção, porque a dor tem um aspecto pessoal, muito particular, que só a alma e o corpo de quem sofre percebe. Diante da comunidade, é verdade, nós somos confortados por um tempo, quando perdemos, por exemplo, um ente amado, ou nos recuperamos de uma doença mortal, por exemplo. Mas, o que acontece depois de um tempo? É como se a pessoa que perdemos nunca houvesse existido, e as nossas lágrimas e a dor houvesse partido para sempre. Parece que ninguém se lembra de mais nada. Ou como se a doença mortal nunca tivesse se instalado sobre nós, e a nossa saúde fosse a mesma de antes. Para muitas pessoas, você é a mesma pessoa, depois de ter passado pelo olho do furacão. Jó termina a sua palavra inspirada aqui, dizendo que em seu sofrimento, em certo sentido, os homens estão sós. O que ele faz olhando para o seu próprio sofrimento, mas isso terminará com a morte. Não para os ímpios, mas para Jó sim. Por quê? Porque ele irá para o céu e aguardará a ressurreição do seu corpo que hoje sofre. Quanta esperança existe nisso. Então, irmãos, meditando sobre a brevidade da vida e a inevitabilidade da morte, Jó vai concluir que a esperança de toda a humanidade sem Cristo acaba com a morte. Depois ele vai afirmar que, diferente dos demais homens, a sua esperança está na vida após a morte, pela fé nas promessas do seu Redentor, Jesus Cristo. E, por fim, ele vai reafirmar a soberania de Deus sobre o sofrimento, sobre a vida e sobre a morte. Como é que a gente pode aplicar isso para as nossas vidas? Só duas aplicações. Olha lá. Primeiro, preste atenção. A gente precisa ouvir isso, irmãos. Você precisa estar preparado para isso. Preste atenção. Nada é seu neste mundo. Cada um vai receber isso de uma forma. Esse texto aqui me diz que nada é meu nesse mundo. Você nasceu sem nada, você vive sem nada e você morrerá sem nada, embora pretensamente você ache que controle tudo ao teu redor. Deus é soberano sobre tudo que você possui, tudo. Sobre a sua própria vida, coisas grandes. Sua própria vida, os dias dela, sobre os teus projetos de vida, sobre a tua família, sobre os teus bens, sobre a tua saúde, mas também sobre coisas pequenas, sobre a roupa do corpo, sobre o teu caminhar, sobre o teu bigode, sobre os teus cabelos, sobre a cama que você dorme, sobre o copo de água que você bebe, sobre o ar que você respira agora mesmo. Deus é soberano sobre isso. Então preste atenção, se você não tem o controle último sobre o que você possui, onde repousa a tua esperança nessa vida? Onde? Está no que você possui? Mas isso não é teu. E se te for tirado, o que vai restar na tua vida? Onde vai comparecer um pai que tinha nos filhos o seu último deleite, mas os perde? Ou é por eles decepcionado em suas escolhas de vida? Onde vai comparecer esses pais? Onde vai comparecer a mulher ou o homem que vê o casamento indo por água abaixo e que tinha nesse relacionamento toda a sua vida? Em que porta baterá um jovem que construiu a sua vida em torno da sua carreira, que não decola? Não vai. Você precisa de uma esperança, meu querido, que ninguém pode tirar de você, nem o sofrimento, nem a morte. Você precisa crer em Jesus Cristo. Jesus não é uma esperança que pode não se realizar. Não. Jesus é a verdade revelada dos céus por Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele mostrou que é Deus ao ressuscitar dos mortos, andar entre pessoas, mais de 500, por 40 dias e 40 noites, comer com elas, permitir ser tocado por elas, ser visto assunto aos céus por elas. Então o que ele disse, vem da parte de Deus. As promessas dele não falhará. É nele que está a tua vida como ser humano, sobre o sofrimento e a morte, que marcam hoje esta tua vida tão frágil, meu querido. Jó só não foi destruído pelo sofrimento, porque tinha o coração e a mente nas mãos do seu Redentor. E a sua graça o sustentou no meio da dor. E hoje ele descansa em paz com o Senhor, aguardando a ressurreição de seu corpo, que era frágil, mas que agora voltará glorioso e não morrerá mais. Mas é lá. O diabo foi frustrado na sua tentativa de acusar Jó de interesseiro por servir a Deus pelo que possuía, porque Jó mostrou que a sua esperança de dias melhores não estava nos seus bens, não estava na sua família, na sua saúde, nos seus amigos, mas no seu Redentor, em Jesus Cristo e na vida gloriosa que ele traria. Ele perdeu tudo e continuou crente. Que desafio, irmãos, para mim e para você. E se Deus nos tirasse tudo? Isso é história. Nós não cremos que Jó foi uma lenda. Isso aconteceu na vida desse homem de carne como eu e você. Não vamos tomar como paradigma isso para todo mundo. Mas aconteceu. Onde está a tua esperança, meu querido? Está nessa vida? É aqui que você quer viver teus dias melhores? Então eu preciso te dizer, com base nesse texto aqui, você vai enfrentar muita frustração pelo caminho, porque tudo gira ao teu redor sem que você possa controlar nada de modo absoluto. Nada. Sem desconsiderar a vida ao teu redor, a tua esperança precisa estar firmada nas promessas de vida eterna que fruem de Jesus Cristo e que precisam ser tuas pela fé. Ele já fez o que precisava ser feito para a tua reconciliação com o Pai, para o perdão dos teus pecados, para que você enfrentasse as tuas aflições aqui, olhando não para elas, mas para a cruz, para a vitória de Cristo sobre cada uma delas. E você precisa se apropriar desse poder pela fé. Onde está a tua esperança? Em segundo lugar, este mundo amaldiçoado pela queda não pode te oferecer vida sem sofrimento. Não pode. Que grande ilusão, meus caros, de muitas seitas religiosas que buscam o paraíso na terra. Segundo a Escritura, isso não será possível, porque o pecado reina sobre tudo e todos, deixando este mundo feio, disfuncional. Eu sou assim, as pessoas são assim, as coisas são assim. Diante da dor, Jó entendeu que felicidade plena é só do lado de lá da vida. É verdade, você pode desfrutar de momentos de felicidade aqui, tudo bem, mas isso não dura. Isso não satisfaz a alma que tem sede de Deus. A pintura na casa é bela, até aparecer a primeira trinca. O casamento é primoroso, até a primeira discussão. Quando olhamos para a vida, como ela é, tudo é relativo. Portanto, não busque, meu caro, alegria última nesse mundo. Do contrário, você irá se frustrar o tempo todo. Traga para dentro do teu coração a riqueza das promessas de Deus quanto à tua vida futura no céu, contidas na sua palavra, palavra que foi revelada a mim e a você, na certeza que Deus irá providenciar cada pequena coisa para a nossa vida digna e plenamente satisfeita aqui na terra. Não plenamente satisfeita segundo o que eu quero para a minha satisfação, mas plenamente satisfeita segundo o que Deus planejou para a minha satisfação, o que é muito diferente, o que traz contentamento, o que nos livra de uma vida de murmuração pelo que não temos. Em vez de ficar inquieto, meu querido, por não ter a vida que você sonhou, incomode-se em saber onde é que você vai passar a eternidade, no céu ou no inferno. Tudo isso passa pela tua esperança. Onde está a tua esperança nesse mundo? Se você, como cristão, está desanimado com essa vida, talvez é porque você está esperando muito dela. E você precisa, então, renovar a tua esperança. Pense nisso, meu irmão. Você não pode continuar vivendo como o restante da humanidade sem Cristo, que deposita a sua esperança em coisas e pessoas vagas desse mundo. A esperança dela será sepultada com a morte. E isso é um alerta para você que ainda não é cristão. A Bíblia diz que você vive sem esperança de dias melhores. E tudo que existe para você é o desfrute de prazeres fugazes desta vida, nada mais. Arrependa-se e crê em Cristo como teu Senhor e Salvador, e você será salvo da tua débil esperança. Se você ainda não crê em Cristo, hoje é o teu dia, hoje é o dia do arrependimento. Deus é soberano sobre a vida, sobre a morte e sobre o sofrimento humano. Jamais menospreze essa verdade, meu querido. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito Santo, que conhece, Deus, cada necessidade nossa, cada luta que temos, ó Deus, que o teu Espírito possa renovar esta esperança em nossas vidas a cada manhã. Que o Senhor nos eleve, Deus, até o teu trono de graça. Que o Senhor eleve os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Cada ato de nossos dias sejam revestidos por esta viva esperança de que em Cristo Jesus, nós, a tua igreja, somos mais que vencedores sobre todo sofrimento, sobre todo mal, sobre toda incredulidade, sobre toda desesperança que este mundo caído nos traz a cada momento. Ajuda-nos, ó Deus, Confirme esta palavra com poder em nossa mente e em nossos corações, para que vivamos de maneira agradável ao Senhor, glorificando o nome de Cristo em nossas vidas. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém.